Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocers. Olá, Marcelo. Uma feliz segunda-feira para você.
Uma feliz segunda-feira para você também, Melina, para todos os ouvintes e para quem ainda será nossos ouvintes. Se você ainda não escutou esse programa no futuro, mas está escutando agora, uma feliz segunda-feira. Hora dos recados, não?
Hora dos recados. Arroba Mundioca com K no Twitter. Vá lá, curta, comente, compartilhe. E além do Twitter, vá ao nosso Instagram, arroba Mundioca com K.podcast. Curta, comente, compartilhe, deixe seu recadinho pra mim, mande seu coração, sua sugestão de pauta. Eu e o Marcelo aqui já fizemos vários episódios inspirados nos Mundiocers.
Verdade.
Dicas que os... E tem outra coisa também, já teve Mundioker que virou entrevistado. Quem sabe você não possa ser entrevistado aqui também.
Também muita verdade.
Pois é, segunda-feira vocês sabem, vocês que nos acompanham, a gente fala da editoria BRICS. Pode ser o bloco do BRICS, pode ser um país, dois países, a relação entre os países. Mas hoje o Mundioca tá mais do que especial, porque não é todo dia que a gente recebe aqui no Mundioca uma pessoa que foi uma das fundadoras do Banco BRICS. Vamos estender nosso tapete vermelho para ele, né?
Ele foi vice-presidente do NDB. Ele é o nosso convidado único no programa de hoje, que vai contar um pouquinho da história do banco, que muita gente hoje sonha em fazer parte.
O Paulo Nogueira Batista Júnior, ele é um economista brasileiro, conhecido por defender uma política econômica soberana. Ele foi diretor também, diretor executivo no FMI em Washington, por indicação do ministro Guido Mantega. E como você disse, vice-presidente do NBD, New Bank Development, o banco do BRICS.
Conhecido popularmente como Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS.
Pois é, Marcelo, mas o Paulo Nogueira Batista Júnior, ele também é escritor, a gente vai falar de um dos livros dele, que eu acho um título genial, que é O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Ele tem essa veia nacionalista, ele vai explicar de onde veio isso, ele vai falar também sobre essa coisa do complexo de vira-lata que o brasileiro tem, e vai falar também
sobre o que ele faria e, na visão dele, o que, que o banco ainda pode fazer para se tornar ainda mais atrativo, não só para os membros atuais dos BRICS, mas também para futuras nações que queiram se associar a ele.
Vai falar também sobre uma questão importante, que é a desdolarização. Paulo Nogueira Batista Júnior, ele é uma pessoa muito ocupada, ele dá palestras ao redor do mundo, dá consultorias, escreve também para a Carta Capital e tem um trabalho, Marcelo, combativo, crítico, é o que a gente chama de aquela pessoa que não tem o rabo preso?
Lembrando que o Banco do BRICS atualmente é dirigido por Dilma Rousseff, nossa ex-presidente. E lembrando que o BRICS hoje, com a associação dos novos membros, tem um PIB maior do que o G7, por exemplo. Ou seja, não é pouca coisa, não. A gente fica falando aqui assim, ah, o BRICS tá, o bloco ainda está em fomentação. Nada disso. Com esses novos membros que entraram em 1º de janeiro, ter um PIB maior do que o G7 é muita coisa.
É, vamos falar com ele também se o BRICS já é aquele contraponto ao Ocidente. E também se tem país sentindo a baforada no cangote do BRICS e se incomodando a respeito disso. Então não vamos nos alongar mais, Marcelo.
Não.
Vamos chamar logo o Paulo Nogueira Batista Júnior aqui para conversar com a gente.
E quem gosta de economia, geopolítica e também nacionalismo, preste muita atenção no que ele vai falar.
Com certeza é um prato cheio.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-vice-presidente do Banco do BRICS. Ele é economista e também escritor. Seja muito bem-vindo aqui, professor.
Obrigado.
Paulo, você é conhecido por defender uma política externa soberana. O governo Lula, ele está alcançando ou está nesse caminho?
Está nesse caminho. Depois de um período tenebroso nos governos Temer e Bolsonaro, o Brasil retoma a política externa autônoma. Há muitos obstáculos pela frente, mas a direção que o governo está tomando nessa área é boa. Aponta no sentido de maior soberania.
Ter sido executivo do Fundo Monetário Internacional ajudou o senhor a formar uma posição que se tem hoje maior independência da política externa brasileira?
Na verdade, essa minha posição antecede a minha ida para o Fundo Monetário em 2007. Mas a minha experiência lá de 8 anos em Washington só reforçou minha percepção de que o mundo está dividido em nações, que as nações cooperam às vezes, mas estão frequentemente em conflito, que só prosperam e se mantêm as nações que têm uma noção clara do interesse nacional. E o Brasil, infelizmente, oscila nesse quesito. Teve momentos mais nacionalistas, momentos menos nacionalistas. E agora, como eu estava dizendo antes, eu creio que o governo caminha nessa direção, até porque o governo Lula retoma políticas que foram mais ativas e altivas, como diz o Celso Amorim, já nos primeiros governos Lula e mesmo no governo Dilma, né? Governo Dilma, eu digo mesmo porque no final do período Dilma, a fraqueza do governo acabou prejudicando também a posição externa, a posição de política externa do governo Dilma.
Eu gostaria que você falasse da diferença dos desafios de um vice-presidente do NDB quando você ocupou esse cargo para o mandato de hoje, a presidente Dilma, com a equipe dela, os assessores especiais dela, o vice-presidente dela.
Olha, eu fui um dos fundadores do banco em 2015. E o banco estava partindo do zero quando eu cheguei lá. Eu fiquei dois anos e pouco, e só vi a fase inicial do banco. A Dilma já toma posse agora em 2023, há um ano atrás mais ou menos, com o banco já mais ou menos constituído. Então é uma situação diferente. O trabalho nosso é de construção. O trabalho da Dilma é de retomada do banco, porque o banco passou um período muito longo de insucessos, sabe? Então o que se espera da Dilma, com a experiência que ela tem de ex-presidente da República, é que ela consiga recolocar o banco na trilha que nós pensamos e não conseguimos prosseguir, sabe? É nisso que estou, na expectativa de que ela consiga fazer isso.
Quando o senhor diz insucessos, o que o senhor quer dizer?
Quer dizer o seguinte: o novo Banco de Desenvolvimento, chamado, mais conhecido como Banco dos BRICS, era para ter sido um banco novo, como diz o nome, que pudesse ser diferente e melhor do que os bancos multilaterais de desenvolvimento tradicionais, como o Banco Mundial e outros, que pudesse operar em moeda nacional, em moedas nacionais, melhor dizendo, que pudesse ter um impacto global. O banco não conseguiu se diferenciar, não conseguiu trazer novos membros em número significativo e continua basicamente dolarizado, essencialmente opera em dólar. São apenas alguns exemplos, mas você poderia dar outros, de insucessos desse Banco dos BRICS até agora.
Essencialmente opera em dólar, mas a desdolarização ela já está sendo conversada há muito tempo. E se não me engano, há uma ou duas semanas, o BRICS anunciou oficialmente que está trabalhando nessa questão da nova moeda, né, de uma moeda única. Você acredita nessa moeda única?
Olha, a desdolarização do banco é uma coisa. A desdolarização no sentido mais amplo, com a eventual criação de uma moeda BRICS, é um outro problema. Eles se interrelacionam, mas são distintos. No caso primeiro, é uma coisa relativamente, não digo simples, mas mais acessível, que seria o banco emitir mais em outras moedas que não o dólar, emitir títulos no mercado em moedas nacionais dos membros e fazer operações casadas, se for o caso, casadas em termos de balanço, né? Com os países. Então, por exemplo, poderia captar em real e emprestar em real no Brasil. Nunca foi feito isso até hoje, não sei por que está demorando tanto a sair do chão. Essa ideia aqui, de novo, não é simples, mas é perfeitamente factível. O BID, por exemplo, há anos que opera em real, emite em real, empresta em real também. Por que o Banco dos BRICS, que é supostamente para ser inovador, não consegue fazer o que o BID faz já há algum tempo, né? Agora, a desdolarização no sentido mais amplo, Melina, que você está mencionando, é outra coisa mais complexa. Não é propriamente criar uma moeda única dos BRICS, não é bem isso. Ninguém está cogitando isso, porque isso implicaria coordenar, implicaria fundir os bancos centrais. Isso não é viável na prática. Posso até explicar por que depois. O que se está querendo, e os russos estão liderando essa discussão, é criar uma moeda de referência que permita fugir do dólar e ancorar as transações em moeda nacional dentro do grupo e do grupo BRICS com outros países em desenvolvimento. O que está andando mais significativamente é a transição do dólar para moedas nacionais no comércio entre os BRICS. Por exemplo, Rússia-China, Rússia-Índia, China-Rússia, China-Índia, né? Mas, sobretudo, Rússia-China e Rússia-Índia dentro dos BRICS, sabe? O Brasil também vai caminhar um pouco nessa direção. Por quê? Porque o dólar não se tornou, não é mais tão confiável em face do que fazem os americanos. Sancionam pesadamente, confiscando, congelando reservas denominadas em dólar, né? Segundo, que tem um custo passar pelo dólar. Por que passar pelo dólar se você pode transacionar diretamente em moedas nacionais? Aí o principal requisito, que é complexo, mas precisa ser feito, é que a moeda de referência serve para viabilizar essas transações em moeda nacional entre os países, entende? E eu posso também explicar isso se for o caso, mas basicamente moeda de referência, pagamentos, transações em moeda nacional e um sistema de pagamentos que substitua o SWIFT estabelecido pelos Estados Unidos, todas essas três coisas os russos já botaram na mesa. Os russos estão presidindo os BRICS agora, como vocês sabem, em 2024.
E essa presidência dos... Você acredita que os russos, na presidência dos BRICS, eles vão ter essa mesma tendência que os chineses que quiseram expandir o bloco?
Acredito que sim, porque os chineses e os russos têm um ponto de vista parecido nesse campo, que é de que o importante é politicamente ampliar e fortalecer os BRICS, porque China e, sobretudo, Rússia estão numa confrontação com o Ocidente. Já o Brasil tem menos interesse nessa ampliação, sobretudo se ela for muito grande, que isso vai diluir o papel do Brasil no grupo.
A presidente Dilma poderia estar realizando mais pelo fato de ser uma ex-presidente? Ou seja, ela poderia ter mais facilidade pelo fato de ser uma ex-presidente daqui e ajudar a desenvolver melhor o BRICS?
Sim, sem dúvida. O fato de ela ser uma ex-presidente a coloca num outro patamar em comparação com os presidentes anteriores que o banco teve. São um brasileiro fraquíssimo, aliás, o Marcos Troisi, e um indiano que foi meu chefe, que era muito lento, muito pouco operativo, muito fechado. Então o banco, nas duas presidências anteriores à da Dilma, desapareceu. Quando nós criamos, houve muita atenção para isso. Depois o banco se mostrou ineficaz e acabou sendo esquecido. Com a Dilma mudou. Já no ano passado a Dilma levantou a imagem do banco, trouxe o banco de novo para o palco. Ela tem a força de participar de todas as reuniões, ela tem acesso direto aos líderes como Putin e outros, né? Então ela está projetando o banco. Onde é que é o problema na gestão dela, pelo que eu posso acompanhar à distância? É que dentro do banco, na parte institucional e de operação, ela está enfrentando enormes dificuldades, que é essa herança de muitos anos de ineficiência, entende? Então é um trabalho de Hércules esse de reconstituir, de reset, digamos assim, o banco, né? As posições não são ocupadas, tem posições importantes vagas, a qualidade da direção é fraca, os vice-presidentes, regra geral, têm sido fracos. Então não é fácil, viu? Na verdade, eu acho que quem vai possivelmente recuperar o banco vai ser o próximo presidente que toma posse em meados de 2025, que será um russo na rotação estabelecida, sabe? Eu espero que a Rússia indique alguém de porte, alguém de peso, que possa levar adiante e dar continuidade ao que a Dilma puder começar no mandato curto que ela tem, né?
Paulo, você acha que o Brasil fez bem de abrir mão da presidência do BRICS para presidir o G20?
Na verdade não foi isso, é que o Brasil tinha já o direito de exercer a presidência do G20 e dos BRICS em 2024. Aí no governo passado, no governo Bolsonaro, foi uma das poucas coisas boas que o governo Bolsonaro fez, eles se deram conta de que era muito pesado para o Brasil carregar as duas presidências no mesmo ano. Então nós negociamos com os russos e trocamos. A Rússia pegou a presidência dos BRICS em 2024 e nós passaremos a exercê-la em 2025.
Paulo, fazendo um exercício de imaginação aqui, se você tivesse esse poder, se você fosse esse novo presidente do banco em meados de 25, como é que você direcionaria o banco?
Bom, a posição está reservada para um russo agora, né? Mas por hipótese, se eu estivesse na presidência, eu tentaria recuperar alguns objetivos originais que continuam super relevantes e que não foram implementados até hoje adequadamente. Por exemplo, volto a dizer, ampliação do número de membros, porque para ser um banco global, você tem que ter um número grande de membros em todas as partes do mundo. Isso não foi alcançado. Então, um esforço para incorporar novos membros. Segundo, como é que pode os BRICS falarem tanto em desdolarização da economia mundial e o banco que eles criaram operar preponderantemente em dólar? Então, tem que começar agir como fala, né? Eu faria um esforço, portanto, de usar cada vez mais moedas nacionais. Até agora só usamos lá no banco mais o yuan, o renminbi. E eu também faria um esforço para ajudar na implementação de uma eventual moeda de referência dos BRICS. o novo Banco de Desenvolvimento pode exercer esse papel, viu? Pois ele pode, por exemplo, emitir na moeda de referência dos BRICS e emprestar nela. Ajudaria, portanto, a colocar em circulação uma eventual nova moeda. Portanto, eu poderia dar outros exemplos, mas esses aí já mostram a vocês o quanto ainda resta por fazer.
E o que, que um país tem que fazer? Como é que ele pode se candidatar a entrar no Banco do BRICS?
É um processo. O país pode se candidatar, ou o próprio banco procura um país que seja interessante. Ele tem que mostrar por que quer entrar, quais são as contribuições que ele vai dar, né? Ele tem que integralizar uma parte do capital do banco, né, para ter um poder de voto também. É basicamente isso. Parece fácil, mas na prática não é, porque os países querem negociar a entrada, querem ter posições na administração do banco, às vezes não gostam da maneira como o capital é distribuído, os BRICS reservaram para si mesmos 55% do capital e dos votos. Então, países maiores, por exemplo, a Arábia Saudita, não se animam a participar do banco com muito menos do que os 5 membros fundadores. Então, há muitas dificuldades práticas, né? Às vezes, aconteceu na minha época, aconteceu o seguinte: os russos, que tinham acabado de entrar em choque com o Ocidente por causa da Crimeia, falando de 2014, né? Os russos não queriam que entrasse ninguém, porque eles tinham medo que entrasse no banco país mais ou menos alinhado ao Ocidente, que viesse funcionar como uma espécie de cavalo de Troia no banco que os russos tinham ajudado a criar. Então eu tive enormes dificuldades de convencer os russos, não consegui, a aceitar a entrada de novos membros.
O senhor acredita que a entrada de Arábia Saudita e de Emirados Árabes Unidos, principalmente, poderiam trazer seus fundos de investimento para o banco, para trabalhar junto com o banco?
Os Emirados entraram já, né, no banco. A Arábia Saudita não, pelo motivo que eu mencionei. Esses dois países são países muito ricos, então eles poderiam ajudar muito a fortalecer o banco financeiramente. Mesmo que entrasse com pouco, entra com pouco capital, que a Emirados Árabes deve ter uma percentagem pequena do capital do banco, mas entra com alguma coisa e, sobretudo, pode ajudar a colocação de papéis do banco nos mercados. Ajuda, por exemplo, o credit rating, né? O risco de crédito do banco nas agências de classificação de risco. São países sólidos, os dois que você mencionou. Mas a Arábia Saudita parece que não entra, não. Pelo menos não no horizonte visível.
Seria pelo fato da Arábia Saudita ser muito além de hoje, até hoje, alinhada com os Estados Unidos?
São duas coisas. Uma, essa, acho que pesa, tanto que você sabe, né, que a Arábia Saudita estava entre os 6 países que os BRICS resolveram convidar para serem membros plenos da formação política BRICS a partir de janeiro. A Arábia Saudita não deu resposta ainda, não entrou. A Argentina, como você sabe, recusou o convite. Entraram Emirados, Egito, Etiópia e Irã. Então, por que a Arábia Saudita não entrou? Não sei, mas especula-se que possa ser por pressão do Ocidente, dos americanos, né? Mas no banco há uma outra razão, no banco dos BRICS, que é essa que eu tentei explicar. A Arábia Saudita é um país grande e rico. E ela pergunta: por que eu não posso ter mais capital do banco e poder de voto próximo ou equivalente ao dos fundadores? Aí, como para isso, seria preciso emendar o convênio constitutivo do banco e passar por todos os parlamentos dos países membros, dos 5 originais e dos novos, que são poucos, mas estão ali. Então, política e financeiramente, a Arábia Saudita está se mostrando complexa.
Você disse que foi um dos fundadores, né, do banco do BRICS. A gente sabe que o banco do BRICS é uma coisa, o BRICS é outra. Como é que você sente hoje? Eu tenho a percepção de tantos países querendo integrar o bloco do BRICS.
Isso é uma questão política, tem a ver com movimentos geopolíticos de grande alcance que estão ocorrendo no século XXI. O Ocidente está em declínio relativo, perdeu credibilidade, perdeu força. E os BRICS, que tem países como China, Índia e Rússia, estão se tornando mais importantes. Mesmo quando, por exemplo, o Ocidente subestima esses países, subestimou a força militar da Rússia, subestima a resiliência da economia chinesa. E mesmo quando o Ocidente se comporta assim, os países estão crescendo. E os BRICS hoje têm um PIB maior que o do G7, por exemplo, né? Que é o grupo das economias mais desenvolvidas. Então, por que os países querem entrar? Porque é um bloco de prestígio. Só mesmo um governo irracional como o do Milei é que recusa um convite desses. Mas eu vou te dizer, ainda bem que recusou, né? Porque Milei os BRICS seria um cavalo de Troia, né? Agora, a Arábia Saudita é outra questão, é mais um problema de posicionamento da própria Arábia Saudita, para ser mais claro, né? Como eu tentei explicar. Mas é muito fácil ficar vibrando e deslumbrado com o crescimento do grupo, com o número de países que querem entrar, mas os BRICS precisariam, no meu modesto modo de ver, se perguntar, eles querem ser um grupo enorme e pouco eficaz em termos de capacidade de atuar concretamente, ou querem ser um grupo menor e mais capaz de coordenar ações concretas? Eu prefiro a segunda opção, mas se depender dos russos e dos chineses, caminha para a primeira. Aí corre o risco de se tornar um novo grupo de 77, né? Que era um grupo grande de países não alinhados, fazer reuniões gigantescas, comunicados que ninguém lia e decisões zero, concretas, né? Então, já com esses que entraram, viu, Melina? Com esses quatro que entraram, são agora nove. Não é fácil. Eu me lembro da minha época como era difícil coordenar os cinco, os quatro originais mais a África do Sul. Com nove vai ser mais difícil. Então, tem que tomar cuidado nessa ampliação. Por exemplo, entra um país lá, um desses quatro, começa a dizer, agora tem que começar do zero. Não, vamos partir do zero porque o grupo é novo. Não, pode acontecer. Aí você fica com uma complicação, porque esses grupos, tipo BRICS, G7, G20, eles funcionam da seguinte maneira, eles resolvem, fazem os seus comunicados, tomam suas decisões por consenso. E esse é um modo de decidir que muito, fica muito vulnerável a impasses prolongados, às vezes, né? Então, é complicado você admitir novos membros. Eu teria feito, modestamente, diferente. Em vez de convidar países para ser membros plenos, estabelece as condições para entrar. E aí oferece a determinados países se aceitam essas condições. Uma delas teria que ser partir do que os BRICS já decidiram, não começar do zero, entende? Mas há muita precipitação, os chineses estão muito afim de ter um grupo grande, os russos também, por motivos deles próprios, a guerra em que eles estão, e o Brasil foi arrastado nisso, né? Lamentavelmente. O Brasil foi o último, viu, a concordar com a ampliação.
Exatamente isso. Não parece, aqui a gente olhando de fora, que o BRICS hoje, além dos cinco fundadores, desses cinco fundadores, a China está tendo maior preponderância em até em dizer quem ela deseja que esteja, quem ela não quer?
Olha, os sócios fundadores eram quatro, Brasil, Rússia, Índia e China, né? Depois entrou a África do Sul, que já entrou pela mão da China. E foi bom porque o continente africano não estava no grupo, né? Agora, o que eu estou percebendo? A China, que sempre foi o maior país do grupo, em termos demográficos, junto com a Índia, em termos econômicos, sozinha, a China, ela está tentando, provavelmente, colocar no grupo países que seguem mais de perto a sua orientação, menores e mais suscetíveis à influência chinesa. Etiópia é o caso, por exemplo. Egito, provavelmente, também. Aí, por isso que eu digo que o Brasil se dilui. O Brasil passa a fazer parte de um grupo maior, onde ele tem um peso relativo menor, e um grupo menos capaz de agir, porque muito numeroso, operando por consenso. Então, é pena, viu? É pena que isso esteja ocorrendo, e o governo brasileiro é novo, tem um ano e pouco, dá muita cabeçada, não percebe as consequências, né, dessas decisões. Nem todo mundo que decide e participa do processo tem experiência. No Itamaraty tem gente com experiência, mas é ponto final. O Banco Central não tem, nos outros ministérios praticamente não tem, na Fazenda não tem, a não ser em nível muito, escala muito baixo, entende? Então, o Brasil perde espaço nesse processo.
Paulo, falando um pouquinho agora da sua história, o seu pai, ele chegou a ocupar a presidência do Conselho de Segurança da ONU de 88 a 89 e foi considerado um dos líderes da ala nacional desenvolvimentista do Itamaraty. É daí que vem essa sua inspiração nacionalista? Você é conhecido por uma pessoa que tem essa direção, não?
Sim, vem daí, vem do meu pai, meu lugar. E também do lado da minha mãe, da família Pinheiro, de Minas, é muito nacionalista. Então, pelo lado da mãe e do pai, tinha uma tradição nacionalista que eu procuro manter, porque eu vejo que o nacionalismo é um fenômeno, na sua forma atual, um fenômeno do século XIX. Mas no século XXI, o nacionalismo continuou muito forte, até mais forte do que em certos períodos anteriores. Então seria uma beleza se a gente pudesse dizer, ah, não, as nações vão desaparecer, não tem uma comunidade humana universal, mas está longe de ser viável, muito longe. Isso é uma ficção, ficção até ingênua, sabe? Na prática, as nações estão operando em conflito ou em cooperação, em conflito militar às vezes, entende? Então, como dizia o De Gaulle, de quem eu sou admirador, ferrenho, meu pai também era, as nações não têm amigos, têm interesses. Então, mesmo com nações próximas, como, por exemplo, os BRICS, nós temos que ter bem claro que a China tem seus interesses, a Rússia tem seus interesses, não são necessariamente os nossos. O nosso vira-latismo é tal que muitos brasileiros agora se colocam numa posição de subserviência em relação à China, que antes era mais comum encontrar no Brasil em relação aos Estados Unidos. Mas não pode. Deslocou agora da potência antiga para a potência nova. Até melhor a relação com a China do que com os Estados Unidos, na minha opinião, viu? Melhor. Que a China, apesar de ser muito grande e forte, ela tem um nível de desenvolvimento parecido com o nosso, em termos de PIB per capita, renda per capita, sabe? Então, a minha experiência nesses anos todos no exterior é que é muito mais fácil dialogar com os chineses do que com os americanos ou com os europeus. Então, por isso, não é por acaso que o Brasil está nos BRICS, né? É que nós temos, nesse grupo, países em desenvolvimento como nós, emergentes, ou de economia emergente, como se diz, né? E a gente dialoga melhor, porque os americanos e europeus estão viciados em ditar as regras, em ditar comportamentos. Então é sempre desagradável, né? Porque você vai encontrar nos europeus e nos americanos uma disposição muito grande para o monólogo, não para o diálogo, né? Eles são muito abertos ao monólogo. Dão palestras, não negociam, entende?
Eu queria saber, diante do que você colocou, que essa questão de inspiração nacionalista, hoje, pelo que a gente vê, quando se usa a palavra nacionalista, muito se vê partidos de direita ou extrema direita defendendo o nacionalismo pelo mundo. O seu nacionalismo é diferente desses que hoje estão sendo pregados por partidos de extrema direita?
Sim, por dois motivos. Primeiro, porque às vezes o nacionalismo de políticos de extrema direita é falso, como, por exemplo, o nacionalismo do Bolsonaro. Como é que pode se dizer nacionalista e bater continência para a bandeira americana, como ele fazia? Se colocava numa posição subalterna em relação ao Trump, que então era presidente dos Estados Unidos. Então tem o falso nacionalismo de direita. Agora, por outro lado, eu vi a sua pergunta interessante, porque o nacionalismo é um fenômeno heterogêneo ao longo da história. De fato, durante muito tempo, ele foi associado em muitos países com a direita, às vezes com a esquerda também. Na Europa, o nacionalismo, historicamente, é mais de direita. No Brasil, na América Latina, é mais de esquerda. A gente pode até discutir por quê, mas no meu nacionalismo é mais esquerda. Aliás, eu acho mais natural o nacionalismo de esquerda. Por quê? Porque o nacionalismo defende a nação, mas o que é nação sem povo? Portanto, é preciso defender o povo. O que, que significa defender o povo? Distribuir renda, política social, no combate à injustiça. Isso é pauta tradicional da esquerda, entende? Sempre foi. Então, mas é uma coisa complexa. Eu vou te dar um exemplo de um político de direita nacionalista, Bismarck, na Alemanha, do século XIX, que, no entanto, fez política social. Ele foi o primeiro líder político a criar um estado de bem-estar. E fez isso por motivos políticos, como sempre, né? Para fazer face à ascensão do Partido Social Democrata na época marxista na Alemanha, entende? Então é curioso que política de bem-estar social em larga escala tenha começado com um político de direito, Bismarck, de direita. Então, o fenômeno nacionalista é muito complexo e leva as pessoas, às vezes, a fazerem confusões. Ah, mas nacionalista é direita, eu não posso ser nacionalista, você o quê? Se você não é nacionalista num mundo que se configura como o nosso, você vai cair em mil esparrelas, sabe? Eu quero ver esse esquerdismo não nacionalista prevalecer em algum lugar. Vai levar tombo atrás de tombo, porque não há espaço para isso no mundo. Cada vez menos, no meu modo de entender.
Desestatizar é bom?
Em geral, não. Dependendo das circunstâncias, em determinados setores, sim. Mas por que em geral não? Porque desestatizar significa frequentemente transferir empresas estratégicas para o setor privado. Significa também, às vezes, transferir para o setor privado monopólios naturais, por exemplo, fornecimento de água e energia elétrica. O que acontece aí? Isso sempre foi um sabido, né? E o que diziam os defensores da privatização de monopólios naturais? Ah, sim, mas vamos criar agências reguladoras para impedir abuso da posição monopólica. Falasse. O que aconteceu é que as agências reguladoras não funcionaram porque foram capturadas pelas empresas privadas que elas deveriam regular. Nós estamos vendo aí os fracassos da privatização no Brasil na área de energia elétrica, por exemplo. E terceiro ponto interessante nessa questão, desestatizar, às vezes, a chamada privatização, melhor dizendo, às vezes não é privatização, é uma desnacionalização, porque quem compra a empresa estatal brasileira é uma empresa estatal estrangeira. Que privatização é essa? É só você pensar assim, ah não, a estatal funciona, no Brasil não, mas na Europa, na empresa europeia que comprou a nossa, funciona sim. Aí você cai em mil falácias. Eu acho que a privatização tem que ser muito bem entendida como algo que o Estado não pode fazer com certas coisas bem e transfere para o privado. Grande parte da economia tem que ser privada. Mas, por exemplo, vou dizer uma coisa heterodoxa aqui. Banco é um perigo, o sistema bancário privado. Uma das razões da força da China, sabe qual é? É que a China tem um sistema bancário total ou quase totalmente público. Age em nome do governo, age em termos de desenvolvimento e para proteção do interesse nacional. Enquanto que aqui nós temos esses bancos privados nacionais, sobretudo no tamanho, que não trazem benefício para o governo, para o país, no meu entender. É a Faria Lima, que fica aí fazendo privataria, patifaria Lima, até chamei uma vez. Né? Então você veja, o que seria importante, já que temos um setor privado financeiro, que vai ser, não adianta falar que vai estatizar, porque não vai. Então fortaleça os bancos públicos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, que são estratégicos. Mas veja como a vida é dura. É fácil falar isso, né? Mas o Lula foi obrigado ano passado a ceder a presidência da Caixa para o Lira, numa negociação com o Centrão. E não sei o que aconteceu, mas o Lira estava querendo também as vice-presidências. Não acompanhei mais o desdobramento dessa novela. Então você vê que o governo perdeu a Caixa. O Banco do Brasil transformou-se num banco que opera exatamente como os bancos comerciais privados. Não é para isso que existe um Banco do Brasil público. Não é para isso. Aí botaram agora uma presidenta, até uma mulher. O que ela está fazendo? Está lutando contra isso ou está nadando conforme a corrente? Você entende? Outro dia eu li uma notícia preocupante. O Banco do Brasil suspendeu o financiamento à indústria de defesa no Brasil. Por quê? É uma área prioritária para o país. Aí voltou atrás. Li a notícia de que a presidente voltou atrás. Ainda bem. Mas olha que ponto nós chegamos. O Banco do Brasil público, você entende que não financiar defesas, a indústria de defesa não é a prioridade? Vai passear, né? Assim não dá. A verdade é que o governo está cheio de gente desorientada, para dizer o mínimo.
Paulo, eu vi um vídeo seu agora falando de uma pauta da atualidade, a mais atual impossível, né? Que você falava que o Estado de Israel é o Estado mais criminoso desde o Apartheid. E eu queria te perguntar o que você acha da vice-presidente americana, a Kamala Harris, pedir um cessar-fogo depois dos Estados Unidos terem vetado esse projeto na ONU?
Os americanos estão, aos poucos, tardiamente, acho que a Kamala se insere nisso, discordando de Israel e tentando exercer alguma pressão sobre Israel, muito insuficiente ainda. Né? Mas olha que coisa impressionante. Nós sabemos que o lobby israelense subordina a política externa americana, em grande parte, aos interesses de Israel. Isso é antigo. Mas chegou um paroxismo essa subordinação americana, porque os Estados Unidos estão pagando um preço gigantesco por apoiar o genocídio em Gaza. Gigantesco. Os americanos se desmoralizam, os europeus também. Porque com que cara eles vão agora vir de novo com aquela conversinha deles, direito humano, direitos humanos, liberdade? Perderam totalmente o lugar de fala. Totalmente. É uma coisa que chega a ser constrangedora para os americanos. Por isso tem muita gente contra isso nos Estados Unidos. Inclusive o Biden é bem capaz de perder a eleição para o Trump por causa disso. Por causa do apoio restrito e criminoso, é criminoso por extensão, se você apoia um criminoso, não só apoia, como manda armas para ele, você é um criminoso também. Então, os Estados Unidos caíram num atoleiro inacreditável. Olha, os americanos estão perdendo em todas as frentes, né? Saíram atrapalhados do Afeganistão. Não estão prevalecendo na confrontação que eles iniciaram com a China. Não estão prevalecendo na confrontação ainda mais grave que eles iniciaram com a Rússia. E agora estão financiando e apoiando politicamente o maior genocídio de que se tem notícia em muito tempo. Ou seja, a política externa do Biden é um desastre para os Estados Unidos, para os países vítimas dos americanos, mais ainda, né? Mas, olha, eu escrevi um artigo recentemente chamado Bye Bye Uncle Sam, sobre o declínio dos Estados Unidos, É impressionante, viu, Helena? Se os americanos, se os Estados Unidos não estivessem em declínio, eles ofereceriam ao eleitor americano em 2024 a escolha entre um líder buscando a reeleição, que é senil, tudo indica, com um fanfarrão como Trump? Isso é a escolha que se apresente? E a repetição da mesma escolha que deram há 4 anos atrás. Esse mesmo país que elegeu George W. Bush, não uma vez, duas, e quase elegeu Trump de novo. E vai eleger agora, tudo indica. Então a decadência americana em termos de liderança é assombrosa. Eu conheço os Estados Unidos, nunca tive assim, especial admiração pelos americanos como nação cultural. Estou horrorizado com a decadência deles. Alguém disse uma vez, não me lembro quem, que os Estados Unidos seriam o primeiro país a passar da barbárie à decadência sem passar pela civilização. Parece que está se confirmando essa profecia sinistra.
No que seria diferente uma administração Donald Trump de novo, na sua opinião?
Olha, em termos de política econômica, o Biden está melhor do que esteve o Trump. Mas o Trump vai ser nacionalista também, à sua maneira, meio tumultuada e tal. Ele impôs tarifas à China de importação que o Biden manteve. Não é? O Biden iniciou sanções contra a China que eu acredito que o Trump manterá. Onde o Trump acho que vai divergir em termos de política do Biden será, acredito, na relação com a Rússia. Em termos de política econômica, ele será nacionalista também. Em termos de relação com a China, ele será agressivo também. Mas eu vejo o Biden mais propenso a chegar a um entendimento com os russos. Que, aliás, é mais esperto, né? Os americanos não estão com essa bola toda para enfrentar ao mesmo tempo a China e a Rússia, né? E ainda carregar nas costas do Israel. Os americanos não estão assim tão fortes. São ainda a principal potência? São. Mas não são. Não é bom ter tantas frentes de batalha. Está overextended, como se diz em inglês, né? Abriu frente sem excessos.
O Trump falou faz pouco tempo que se os países da OTAN não pagassem aqueles 2% do seu orçamento para a defesa, ele não defenderia esses países do ataque da Rússia, mas como encorajaria a Rússia a atacá-los. O que você achou dessa declaração? É parte do, como você chamou, a fanfarronice do Trump?
Ah, sem dúvida, é um exemplo de como ele é fanfarrão, né? Dá declarações tapafúrdias sobre temas delicados. Até entendo que os americanos queiram que os europeus contribuam mais para a defesa coletiva da OTAN, né? Mas há maneiras e maneiras de levar esse assunto à frente, né? Ele faz muita demagogia, sobretudo em época de eleição, mas não só. Ele é estruturalmente um sujeito propenso a declarações assim, extremas, a decisões extremas. Por exemplo, os americanos construíram penosamente um tratado pacífico, dos países do Pacífico. O Trump chegou e tirou os Estados Unidos do tratado, unilateralmente, desfazendo todo um esforço de geopolítico, geoeconômico, que os governos anteriores americanos tinham feito, entende? Então ele é, como diz o Putin, ele é imprevisível. Mesmo assim, acho que o Putin prefere o Trump, ao contrário do que ele disse e repetiu, né?
A que ponto chegamos? O mundo prefere o Trump?
Não, não diria isso. Eu creio que o Brasil o Lula prefere o Biden, por motivos óbvios, né? Eu creio que os que preferem o Putin são o Trump, pelo motivo já indicado, e alguns países mais à direita, mais anti-União Europeia na Europa, por exemplo, Hungria, Holanda, que agora caiu nos braços da extrema-direita, o partido de direita, de extrema-direita alemão, Alternative für Deutschland, provavelmente tem uma visão diferente. É que, veja, a coisa é complexa. Às vezes as posições que a extrema-direita adota são melhores, são mais defensáveis. Por exemplo, a Alternative für Deutschland tem em relação ao Putin, à Rússia, uma posição melhor que o Scholz. A posição do Scholz é péssima para a Alemanha, péssima para a Europa. O Scholz virou linha auxiliar, satélite do governo americano. A Alemanha, que é um país de peso em termos econômicos, centro da Europa em termos político-econômicos também, e o Scholz se arrasta, pô. Os americanos estouraram o gasoduto Nord Stream e os alemães não deram um pio. É uma vergonha, entende? Então é importante entender que o mundo é tão complexo que às vezes você vai encontrar na extrema-direita posições mais defensáveis do que na esquerda ou no centro. Vou dar outro exemplo. A energia na Alemanha. Os verdes, que normalmente são considerados de esquerda, né? Os verdes levaram a Merkel a fazer barbaridades, a abandonar, fechar usinas nucleares, ficar dependendo de gás russo. Aí toma essa decisão e depois toma a decisão totalmente contraditória com essa, que é entrar no barco americano de confrontação com a Rússia a partir de 2013, 2014. Aí está a Alemanha como está, dependendo de gás russo, com custos altos, a economia muito prejudicada e sem autonomia na política externa. Um quadro realmente lastimável, né?
Paulo, eu gostaria que você falasse sobre o seu livro, cujo título é bem, vamos dizer, genial. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Por que que o Brasil não cabe no quintal de ninguém?
Porque é muito grande. É um dos países maiores, um dos maiores países do mundo em termos do que interessa, em termos de território, em termos de população e em termos de economia, de PIB, né? Aliás, deixa eu dizer, o governo Lula está fazendo uma barafunda com esse assunto, porque o Brasil nunca deixou de ser, nem nos piores momentos do Bolsonaro, nunca deixou de ser uma das 10 maiores economias do mundo. Não foi agora que ele voltou a ser, ele sempre fez parte da lista das 10 maiores economias em termos de PIB, em termos de território, em termos de população. São 5 países apenas que conseguem entrar nessas 3 listas. Sempre digo isso, Estados Unidos, Rússia, Índia, China e Brasil. Eu digo isso no livro e justifico assim o título. Agora, eu reconheço que o Brasil é objetivamente grande sem ser subjetivamente grande. Porque o brasileiro se vê como pequeno. Tem um neologismo criado pelo Celso Amorim que é muito bom, é nanomania, mania de ser pequeno. Porque veja, nas controvérsias públicas brasileiras, toda vez que um governo brasileiro tenta ser um pouco mais ambicioso, ergue-se o coro daqueles que denunciam uma suposta megalomania. Isso não tem cabimento. O Brasil não pode ser megalômano, porque ele não pode querer ser grande quando já o é. Quem pode ser megalômano é o pequeno. O Brasil é objetivamente grande, só não é subjetivamente grande. Aí cai na nanomania, que é o que é mais perigoso para nós. Não a megalomania, mas a nanomania, que faz parte do estado de espírito de grande parte das elites brasileiras, não só das elites, da população em geral, né? Quantas vezes eu vejo, por exemplo, vamos dizer, o Moro faz um absurdo, aí diz, o Brasil, aí o comentário do brasileiro de esquerda, o Brasil é uma vergonha. Bom, quer dizer que se um brasileiro é uma vergonha, um brasileiro até que foi significativo em um momento, isso significa que o país é uma vergonha? Vamos com calma, né? Vamos fazer a nossa parte para que o país seja respeitado e não ficar pegando tudo que acontece ruim aqui e transformando no motivo para atacar o Brasil como nação. Olha, quantas vezes ao longo da vida eu vejo brasileiros que não conhecem tão bem o resto do mundo dizerem isso aqui só no Brasil. Aí você vai ver o que eles dizem que é só no Brasil. Também tem nos Estados Unidos, também tem na Europa, também tem em toda parte. Até você dizer o complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues denunciou, com razão, ele é muito mais universal, muito mais presente no mundo do que a gente imagina. A maior parte dos países em desenvolvimento sofrem disso. Não só o Brasil, sabe? O Brasil talvez seja um caso exemplar, porque é incrível o tamanho do Brasil. É incrível que, considerando o tamanho do Brasil, haja tanto vira-latismo no Brasil. Mas você vai por aí, conversando com vários países, como eu fiz, você vê que o complexo vira-lata é grande. Vou te dar um exemplo. A presidência do G20. Quando a presidência é exercida por um país desenvolvido, ela é ativa, tem noção das suas prerrogativas, conduz com ênfase as reuniões. Quando é um país em desenvolvimento, como foi a Índia no ano passado, ou o Brasil esse ano, reina uma certa timidez da presidência. O que é isso? Mais uma manifestação desse velho conhecido nosso, que é o complexo vira-lata. Eu estou vendo isso acontecer agora, de novo, na condução brasileira do G20. A presidência fica perguntando demais. Quando você pergunta demais, você ouve e você não quer ouvir, não é mesmo?
Verdade, quem pergunta quer resposta, né? Paulo, você tem essa postura combativa, crítica, de quem não tem, diria vulgarmente, rabo preso com nada. Você deve pagar um preço por isso, não?
Pago, porque às vezes eu sofro assim, contra vapor, né? Ataques pessoais, até assédio político e até jurídico, às vezes. E, de uma maneira geral, o Brasil é muito hostil a brasileiros que queiram defendê-lo. Quantos brasileiros assim, mais nacionalistas, mais apegados ao potencial que o Brasil tem, não sofreram isolamento, perseguições, entende? Então, quando você ingressa numa carreira de defesa do Brasil, você tem que saber que não é um caminho, não é um passeio no parque. É um caminho onde você encontra resistências importantes, sobretudo no próprio Brasil. Vou te dizer, minha experiência desde os anos 80, quando eu fui pela primeira vez trabalhar em governo, sempre foi o seguinte: as nossas dificuldades no relacionamento internacional são muito mais aqui dentro do que com os estrangeiros. Nós, às vezes, estávamos em batalhas incríveis com os estrangeiros, levando a melhor, mas éramos solapados aqui dentro, pela quinta coluna. Quinta coluna, aliás, é uma expressão que merece ser usada com frequência aqui no Brasil. É enorme a quinta coluna. Vocês sabem de onde vem essa expressão? É da Guerra Civil Espanhola. É da Guerra Civil Espanhola, porque em certo momento marchavam sobre Madrid quatro colunas de Franco. E o pessoal em Madrid dizia pior que as quatro colunas do Franco é a quinta coluna que opera aqui dentro de Madrid. Entende? Os infiltrados, os traidores, entende? Eu até vou te dizer, em vez de ter só uma comenda do Rio Branco, devia ter uma comenda dos traidores da pátria, uma comenda de quinta coluna, a ser distribuída regularmente a um grande número de brasileiros, entende? São muitos, entende? Moro é um exemplo assim, escandaloso, mas são tantos. E vou te dizer mais, são brasileiros exaltados no Brasil, esses quinta colunistas. A maioria dos economistas conhecidos no Brasil são quinta colunistas, na minha opinião. E para voltar à sua pergunta, o que acontece com pessoas como eu? Nós somos excluídos da mídia, por exemplo, corporativa. Eu não sou entrevistado pela mídia corporativa há não sei quanto tempo. Quando sou, por um pouquinho, de uma coisinha mínima, assim. Se não fossem os canais da mídia alternativa, as pessoas pensariam que eu morri. Televisões e jornais tradicionais não querem ouvir a opinião de pessoas como eu. Eles querem criar no usuário desses canais a ideia de que existe uma opinião consensual entre economistas, e que são esses que eles ouvem. E qualquer coisa que seja divergente disso é irresponsabilidade, populismo, obscurantismo, entende? É uma história muito banal a essa altura, né?
Duas perguntas em uma. PIB de 3% faz a inflação ser segura e o Brasil está indo bem economicamente, na sua opinião?
3% é uma taxa modesta, não tem por que alarmar aqueles que se preocupam com razão com a inflação. Foi 3% no ano passado, 3% mais ou menos em 2022, e poderia ser de novo 3% sem que isso significasse descontrole da inflação. Olha, eu sou um analista independente, eu vejo com muita, assim, acho até engraçado que o governo tenha comemorado tanto esses 3% em 2023. Porque não precisa nem olhar muito profundamente os dados do IBGE referentes ao ano passado. Não foi nenhuma maravilha, não. O PIB cresceu mais no primeiro semestre, estagnou no segundo, estagnou literalmente, crescimento zero na margem, né? E o investimento caiu, a indústria de transformação caiu, o governo falando em reindustrialização e a indústria encolhendo, o investimento caindo. E eu não sei se esse ano vai chegar a 3% de novo. Todas as projeções que eu vi dão um resultado inferior ao do ano passado, até as oficiais. Então, eu pergunto o seguinte: o que vai se fazer? Será que o governo já está fazendo o suficiente para evitar que a estagnação do segundo semestre continue no ano que vem? Não está claro para mim que esteja fazendo o suficiente. O Banco Central continua com juros nas alturas, apesar das reduções recentes. A política fiscal, que poderia ser estimulativa, está constrangida pelo arcabouço fiscal, que saiu rígido demais. E os bancos públicos estão ainda se recuperando dos estragos do período Temer-Bolsonaro, né? O BNDES está se recuperando, o Banco do Brasil continua se comportando, como disse antes, como um banco comercial, como se privado fosse. A Caixa Econômica caiu nas mãos do Centrão. A Eletrobras foi uma operação de privataria o que foi feito no governo Bolsonaro. É um escândalo. É uma empresa estratégica para o Brasil, caiu nas mãos de grupos privados, uma transação altamente questionável, para dizer o mínimo, né? Então, o caminho econômico do Brasil é muito difícil. É fácil para mim, aqui de fora, sentado numa cadeira conversando com vocês, ficar botando defeito no que o governo está fazendo. Mas eu acho também que ninguém deve ficar isento de críticas, ainda mais quando está ocupando posição de responsabilidade, né? E a crítica, quando é feita de maneira construtiva e objetiva, ela ajuda os governantes, né? Os governantes estão sendo criticados, sobretudo no Brasil, pela direita. E precisam receber críticas pela esquerda também. Ou nós achamos que o Lula tem que ser objeto de um culto de personalidade? Não. O Lula comete erros, né? É humano, comete erros grandes, porque ocupou cargos importantes, cometeu erros cavalares na trajetória dele. Agora está indo bem, no geral, no meu modo de ver, né? Mas comete os seus deslizes, os seus tropeços, que não podem ser ignorados a pretexto de tratar o Lula como se perfeito fosse, né?
Tá certo, a gente conversou, teve o prazer de conversar com Paulo Nogueira Batista Júnior, ele que é um dos fundadores do Banco do BRICS, ex-vice-presidente também do Banco do BRICS, foi diretor executivo no FMI em Washington, é escritor, e eu queria te agradecer imensamente. Eu sei que você tem muitas entrevistas, tem o seu tempo muito ocupado, muito obrigada por ter dedicado essa hora, o tempo voou aqui pra gente, pra falar com o Mundioca, e sempre que você quiser falar com a gente, as portas estão abertas.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.
Um abraço.
Um grande abraço.
Abraço.
Gostou da entrevista, menina?
Gostei. Foi uma honra para mim e acredito que para você também entrevistar o Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele foi muito gentil, deu uma entrevista muito consistente. Acho que você, Mundioca, vale a pena até ouvir mais de uma vez, porque às vezes a gente deixa escapar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, é bacana.
E para provar que a gente não mede esforço, que a gente não tem pinimba com ninguém, ele é colunista da revista Carta Capital desde maio de 2019. Faltou mencionar isso, e é o que ele fala. Quando eu escrevo uma coluna, que ele diz assim, eu escrevo um artigo, uma crítica, uma crônica, é lá na revista Carta Capital. Hora do Mundo Bizarro?
Vamos lá.
Mundo Bizarro.
Marcelo, você que é pai de duas meninas, elas curtem essa história de castelo?
Quando criancinhas, sim, né?
Agora
depois
já são moças, né?
E muda, né?
Mas vou te dizer uma coisa, o castelo, ele tem uma aura de magia, né? Até pra nós que já não somos crianças nem adolescentes.
Eu adoro castelo.
Eu gosto também, já fui a alguns. Na Espanha, o Castelo de la Raya é um bem de interesse cultural declarado e foi construído entre os séculos 12 e 13. Por que que eu tô falando sobre isso? Você sabia que dá pra comprar esse castelo com o valor de um apartamento?
Desenvolva, por favor.
Vou desenrolar. Bom, falar um pouquinho da história dos castelos. Eles começaram a ser construídos por volta do ano 800. Os primeiros castelos eram estruturas de madeira protegidas por paliçadas. Depois, a madeira foi sendo substituída por pedras. A mudança ocorreu no fim do Império Romano. Com as crescentes invasões nórdicas, vieram os muros de pedras e rochas, erguidas sobre ruínas de construções. Do mesmo modo, vieram as fortificações romanas. Normalmente, os castelos eram construídos sempre na parte mais alta do terreno. E quando se fala neles, as pessoas logo os associam aos reis e às rainhas. E se eles fossem vendidos hoje, teriam preços exorbitantes.
Claro, né? Local onde um rei, uma rainha...
É, algo nobre,
viveram,
né?
Viveram...
Contudo, um anúncio de uma imobiliária diz que existe oportunidade de se adquirir um edifício único, emblemático, exclusivo. No caso, o imóvel em questão é um castelo medieval que está sendo vendido na Espanha. Ele é o Castelo de la Raya. Gostou do meu espanhol?
Nota 10.
Que fica na província de Soria, na região norte da Espanha. É, a construção é declarada bem de interesse cultural para o país e está no alto de uma colina. Ele foi construído porque Alfonso VIII fez o pedido entre os séculos 12 e 13, para que ele servisse como um ponto de controle. Na década de 1970, acho que foi o ano que você nasceu, não?
Prossiga.
O castelo foi leiloado com a condição de quem o comprasse teria o prazo de até 25 anos para reformar e manter o imóvel. Contudo, essa regra nunca foi cumprida e, por conta disso, o castelo está novamente à venda. Olha aí que oportunidade.
Ou seja, alguém gastou um dinheiro grande lá na década de 70 e perdeu esse dinheiro, né?
Perdeu dinheiro, tá podendo perder dinheiro. Com o imóvel à venda, é natural que as pessoas fiquem curiosas para saber qual valor está sendo pedido nele. Um ponto importante a saber sobre o castelo é que atualmente ele está em ruínas. Vai ter que fazer uma bela reforma.
Vai ter que trabalhar nisso.
De acordo com o anúncio, o imóvel de 1.300 metros quadrados e com uma torre de 15 metros, precisa de reformas e parte das muralhas que o protegiam ainda estão de pé. O anúncio também informa que aos pés do castelo existe um santuário pequeno, só fica mais interessante, hein? Para quem estiver interessado em comprar o Castelo de la Raya, será preciso desembolsar 45 mil euros. cerca de R$242 mil.
Tem quarto e sala aqui no Rio que é muito mais caro do que esse castelo.
Muito mais caro. Por mais que esse valor esteja, entre aspas, barato, o comprador terá que gastar muito mais para reformar toda a estrutura antiga. Eu imagino que o encanamento não esteja funcionando, que o azulejo possa estar caindo,
né? Vai ter que catar pedra aí. Vai ter que catar pedra. Feno.
E assim como esse castelo da Espanha, outras construções desse tipo também foram abandonadas, mas nem todas pelo mesmo motivo. Como, por exemplo, em Burj Al Babas, não sei se eu falei certo, perto do Mar Negro, na Turquia, existe uma vila com 587 mini castelos abandonados.
Nossa!
Quem idealizou esse projeto foi o Saro Group, como um desenvolvimento urbano de luxo. O objetivo era oferecer aos turistas ricos uma vida de realeza no Oriente Médio. Esse empreendimento foi feito na cidade romana de Spad Mudnum e deveria ter piso aquecido e jacuzzis em todos os andares.
Ou seja, castelo moderníssimo, né? Com aquecimento,
aí
água,
é
aí é mole.
Bom, eu não queria ter um castelo pra passar frio dentro dele. Já pensou?
Dizem que era muito frio, né, os castelos, né? E ele, cada vez eles aumentavam, porque como você não tinha banheiro, você usava as áreas, né?
Uhum.
Até não aguentar mais e se mandava pra outra área do castelo a ser construída. E aí só quando o rei ou o dono do castelo, enfim, tivesse emporcalhado tudo, é que eles davam uma faxinada.
Caramba, que bom que a gente não viveu nessa época. Os castelos começaram a ser construídos em 2014, mas no caminho, né, nos castelos desse projeto, né, não na vida. Mas no caminho teve vários desafios, como, por exemplo, o descontentamento de como a estética estava ficando e danos ambientais que os construtores supostamente estavam causando. Como se isso não bastasse, a economia da Turquia teve dificuldades e acabou devendo US$27 milhões para os desenvolvedores do projeto.
É, mais caro, né?
É, nada tá barato aqui. Por conta, só o castelo da Espanha. Por conta disso tudo, a construção dos castelos ficou paralisada e os seus desenvolvedores declararam falência. Em 2019, os investidores saíram do projeto, mas mesmo assim o Saro Group acreditava que o projeto seria concluído. Contudo, no começo da pandemia, o projeto ficou totalmente abandonado, como tudo na pandemia, né, Marcelo?
Exatamente.
O que fez com que se tornasse ainda mais difícil a sua conclusão. Por conta disso, hoje em dia, Burj Al Babas é uma cidade abandonada, cheia de castelos inacabados e uma paisagem irregular, coisa digna de um cenário pós-apocalíptico.
Podem emprestar exatamente isso para virar set de filmagem de filme de ficção, né? Vai ganhar uma grana.
Uma boa ideia. O projeto foi inspirado originalmente para ser um oásis inspirado na Europa, só que no Oriente Médio. Contudo, atualmente ele está totalmente abandonado, com os materiais de construção espalhados pela cidade. Ao todo, são 587 castelos com vários andares inspirados no estilo gótico. Em teoria, eles seriam um atrativo para os árabes do Golfo e lhes ofereceriam vistas naturais impressionantes. No entanto, como a economia da Turquia entrou em queda, o projeto não conseguiu ser concluído. Mesmo que o projeto não tenha sido acabado, é possível ver a ideia de Burj Al Babas. Esses castelos proporcionariam uma experiência de vida como um membro real para aqueles que estivessem dispostos a gastar entre US$370 e US$500 mil por um castelo.
Já já algum empreendedor pega isso aí para fazer uma empreitada e bota isso daí, não sei se para vender, mas alugar, você ficar um período ali vivendo como um nobre.
É bom.
Mundo bizarro esse.
Esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Programa terminando. Melina, já tá separando seu dinheirinho aí pra comprar um castelo?
Claro, né, Marcelo?
Esse da Espanha dá até pra pedir um financiamento aí.
Ainda mais na Espanha, que a Espanha é a minha segunda casa. Adoraria morar na Espanha de novo.
O problema é fazer a reforma, né?
É, como eu sou uma pessoa que eu não gosto de confusão, eu prefiro um lugar pequeno, mas que não me encha o saco, né?
Tá certo.
Marcelo, eu sei que você não gosta de se despedir, tá com cara de choro.
Que isso? São seus olhos.
Ah, você não fica triste quando acaba o Mundioca?
Não, eu fico esperando começar o próximo. Eu não fico triste, fico ansioso pra começar o próximo. Ah, por essa você não esperava.
Olha só, quando a gente tiver videocast, aí os Mundiocas vão poder avaliar, fazer
exatamente
o julgamento deles.
Exatamente, eu quero isso daí claro como a água. Hora dos recados, não?
Hora dos recados, arroba Mundioca com K no Twitter. Vá lá, curta, comente, compartilhe. A gente sempre tem postagens com curiosidades a respeito daquilo que a gente vai tratar nos episódios. Também vídeos das nossas chamadas. E além do Twitter, vá ao nosso Instagram, arroba mundioca com k.podcast, curta, comente, compartilhe, deixe seu recadinho pra mim, mande seu coração, sua sugestão de pauta. Eu e o Marcelo aqui já fizemos vários episódios inspirados nos mundiocas, dicas. Que os, e tem outra coisa também, já teve mundioca que virou entrevistado, quem sabe você não possa ser entrevistado aqui também.
Também muita verdade.
É só você mandar o seu objeto de estudo, aquilo que você gostaria de falar pra gente, e a gente leva para a reunião de pauta.
Recado dado, recado recebido, tá na hora de dar tchau.
Beijos, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.